Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é a luta contra a violência de gênero. Nós vamos falar mais especificamente sobre a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que tem como tema, nesse ano, machismo. Já passou da hora. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza de direito, a doutora Thaís de Paula Scher. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Thaís. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço também o convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que, que significa a gente falar de violência de gênero?
Uhum. Quando se fala em violência de gênero, tem que se ter em mente atos violentos que têm como fundamento a ideia de inferiorização do gênero feminino. São atos violentos motivados implícita ou explicitamente pela subjugação, pela sujeição da mulher pelo homem. Ou seja, a violência de gênero advém de uma concepção equivocada de que o homem é superior à mulher, que é justamente o machismo, em diversos aspectos, intelectual, financeiro, sexual. E muitas vezes tais comportamentos são vistos de forma natural, uma naturalização da violência, que precisa ser desconstruído para que haja um combate efetivo a esse tipo de violência. Partindo dessa ideia, o agressor homem toma atitudes violentas das mais variadas formas, tais como violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Todas essas formas de violência, inclusive, estão previstas na Lei Maria da Penha, que visa justamente combater esse tipo de violência.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a situação atual do nosso país no tocante à violência contra a mulher. O que, que dá para a gente dizer para os ouvintes?
No Brasil, os casos de violência contra a mulher possuem números impressionantes. A cada 1h30, uma mulher é morta e a cada 11 minutos, uma mulher sofre estupro. No primeiro semestre de 2016, a Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, em nível nacional, realizou 555.634 atendimentos. Foram, em média, 92.605 atendimentos por mês. Entre eles, a maior parte era de violência sexual, a denúncia, 84,12%, segundo os dados da Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Poder Executivo. Ao mesmo tempo, há uma maior conscientização da sociedade e das mulheres no combate a esse tipo de violência, inclusive com o apoio da mídia e outros programas, das ONGs, o próprio 16 dias de ativismo, tudo isso também colabora para uma conscientização. Mas, na realidade, a gente vê números ainda bastante impressionantes.
Uhum. E, doutora, por que, nesses últimos anos a gente tem discutido muito sobre esse assunto? Por que, que falar desse tema é tão importante?
Bom, porque a violência de gênero reflete uma noção da sociedade, que ainda acredita nessa superioridade do homem em relação à mulher. O que tem consequência na educação dos filhos, na presença das mulheres em espaços decisórios, seja na esfera pública, quanto na iniciativa privada. Percebe-se também que muitas vezes a mulher tem dificuldade de sair desse ciclo de violência, por medo, temor, receio do rompimento da relação afetiva, pelos mais diversos motivos. O importante é que a violência não se repita, seja após uma reconciliação ou uma separação definitiva.
E, doutora, atualmente, quais são as estratégias do poder público contra a violência de gênero?
Em primeiro lugar, eu acredito que seja importante incrementar a educação escolar para a discussão sobre a violência de gênero. Porque, como a gente percebe no dia a dia, o que está na base dessa violência é essa concepção equivocada, essa ideia de superioridade de um gênero sobre o outro. e também ampliar as campanhas de conscientização e, especialmente, fortalecer a rede de apoio às vítimas e aos agressores. Com o maior número de delegacias especializadas da mulher, maior número de juizados de violência doméstica, Casa da Mulher Brasileira, etc.
Uhum. Doutora, no dia 20 desse mês foi iniciada novamente a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente como e onde essa campanha teve início e por qual motivo?
Uhum. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização anual e mundial, praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e o poder público engajados nesse enfrentamento. Os 16 dias de ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres, iniciaram uma campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo na República Dominicana. Em 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a data de 25 de novembro como o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uhum. Esta data também é uma forma de prestar homenagem e memória ao assassinato brutal das irmãs Mirabal, as Las Mariposas, como eu comentei. Desde a primeira edição, em 1991, já conquistou adesão de cerca de 160 países. Mundialmente, a campanha se inicia em 25 de novembro, que é justamente o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando pelo dia 6 de dezembro, que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que é conhecida como Campanha do Laço Branco. Uhum. Essa campanha é bem interessante, e ela iniciou no Canadá após um massacre, um assassinato de 14 mulheres por um outro estudante na Escola Politécnica de Marc Le Pen. O rapaz, ele deixou uma carta em que afirmava que não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino. O crime mobilizou a opinião pública e gerou amplo debate, então um grupo de homens lá no Canadá decidiu se organizar em torno da campanha do Laço Branco, que é justamente o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Uhum. Doutora, por que o Brasil antecipou o início da campanha no país? Algum motivo específico?
No Brasil, a campanha acontece desde 2003. E para destacar a dupla discriminação vivida pelas mulheres negras, as atividades aqui começam em 20 de novembro, uhum. que é justamente o Dia da Consciência Negra, por isso essa antecipação. A promotora do Instituto GLEDES, Instituto da Mulher Negra, advogada Maria Silva Oliveira, comenta: as mulheres negras são as que estão na base da pirâmide social e, por conta disso, são as maiores vítimas da violência de gênero. Por isso, a uhum. antecipação aqui no Brasil.
Sim. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes e quais são os principais objetivos dessa campanha. O que é trabalhado?
Uhum. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher tem como principal objetivo mostrar os números da violência de gênero e debater sobre o assunto, divulgando boas práticas dos setores públicos e organizações da sociedade civil, como os movimentos sociais e as ONGs, bem como as ferramentas à disposição das mulheres previstas na legislação, apoiando a conscientização e a sensibilização de todos, né, os agentes, homens e mulheres, uhum. sobre o tema. Os movimentos sociais, as instituições de defesa dos direitos da mulher, os coletivos feministas, organizam atividades educativas e de sensibilização para chamar a atenção das pessoas para o drama da violência contra a mulher e despertar para a mudança de comportamento. Neste ano, o tema da campanha Machismo Já Passou da Hora faz uma alerta sobre pequenas atitudes do cotidiano que levam ao desrespeito à mulher. Pretende-se levantar o debate e reflexão para diferentes formas de agressões e contextos que podem desencadear violências mais graves contra as mulheres, tentando evitá-las.
Uhum. E, doutora, como que a campanha tem sido feita aqui no Brasil, no nosso estado, desde que ela começou no último dia 20?
Uhum. Com diversas palestras, audiências públicas, inclusive uma organizada recente pela Ordem dos Advogados, eventos e mobilizações por parte das ONGs e dos movimentos feministas. Inclusive, durante a cerimônia, no dia 25, a ONU Mulheres fez o anúncio dos vencedores do concurso de vídeos de um minuto, O Valente Não É Violento, destinado uhum. a estudantes de ensino médio, profissionais de audiovisual. Vai também exibir o documentário Vamos Falar com os Homens, realizado com a parceria ONG Papo de Homem. Outro excelente documentário sobre o tema que também será exibido em diversos locais, da campanha He for She, Eles por Elas, uhum. Precisamos Falar com os Homens. Então, ao longo desses 16 dias, são trabalhadas peças também de teatro, exibições, campanhas nas redes sociais, que irão justamente explicar o contexto dessa violência sobre a mulher, inclusive, em especial, das redes sociais da violência sexual ou da chamada pornografia de vingança, uhum. Que é a distribuição de imagens íntimas sem autorização.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Thaís de Paula Scher. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe com a gente pelo nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora, a gente estava falando um pouquinho sobre Isso. a campanha, uhum. né?
Além das peças publicitárias, né? Todas essas em redes sociais, uhum. espaços públicos, etc., que a gente vai comentar um pouco mais para frente, os prédios públicos são iluminados com a cor laranja, que é a que simboliza a mobilização pelo fim da violência contra a mulher em mais de 160 países.
Uhum. Doutora, como a senhora acabou de comentar para os nossos ouvintes, nesse ano o tema da campanha é intitulado Machismo Já Passou da Hora e faz esse alerta sobre essas atitudes do cotidiano que vão levando ao desrespeito contra a mulher, né? E a gente poderia dizer para os nossos ouvintes, a senhora como pessoa que atua ativamente nessa área, que o machismo, ele influencia nessa violência contra a mulher?
Sem dúvida. O machismo, ele está na base da violência contra a mulher. Porque justamente essa concepção machista, que considera a mulher inferior ao homem, é que acaba, o que é mais perigoso, naturalizando esses comportamentos violentos. É como se o homem fosse autorizado por essa visão equivocada a agredir, xingar, exigir da mulher uma roupa, um comportamento, como se ela fosse um objeto, retirando a sua subjetividade e sujeitando-a apenas aos desejos e interesses do homem. Então, de fato, a gente verifica ali no cotidiano do juizado que o machismo está, sim, na base uhum. dessa violência de gênero.
Doutora, fala um pouquinho também para a gente sobre os temas das palestras que vão ocorrer ao longo da campanha.
Uhum. Além dessa programação nas redes sociais, tem uma palestra sexta-feira na Praça Santos Andrade, às 18 horas, com a doutora Priscila Plaça Chá, sobre o tema feminicídio, e vai ser também exibida uma peça de teatro. E dentro desse espectro vai ser feito o grito Nenhuma Menos, que é em homenagem também às moças que foram vítimas de estupro e homicídio na Argentina recentemente, que é a campanha Nenhuma a Menos. Aqui uhum. no Brasil, Nenhuma a Menos. Vai ser um grito que será feito nessa sexta-feira, justamente dentro da campanha de mobilização. E também no site da Prefeitura, www.curitiba.pr.gov.br uhum. /16 dias, tem a programação completa das atividades aqui em Curitiba a respeito dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência.
Uhum. Doutora, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente discute sempre a respeito da Lei Maria da Penha, né? E conta um pouquinho para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, e no que consiste essa lei, como que ela tem contribuído no combate à violência, o que está disposto na lei?
Uhum. A Lei Maria da Penha é do ano de 2006, relativamente recente, uhum. fez apenas 10 anos esse ano. E o que a Lei Maria da Penha trouxe em primeiro lugar? A especialização da justiça para o atendimento dessa violência de gênero. Os legisladores, a sociedade civil percebeu que o tratamento dessa violência não poderia ser feito da mesma forma, não poderia ignorar essa questão do gênero. Então, houve esse destaque da rotina das varas criminais comuns e dos juizados especiais criminais comuns. Foi instalada uma justiça especializada, né, alçada, é esse uhum. patamar especializado para tratar especificamente da violência de gênero. Mesmo um ato de menor potencial ofensivo, mais leve, ele tem um atendimento diferenciado, porque justamente tem como alcance analisar essa conduta de violência de gênero. Não pode dissociar essa questão, não é só uma agressão ou um xingamento. Uhum. Tem a questão da violência de gênero por trás, e por isso a Lei Maria da Penha é tão importante, porque ela alça essa especialidade para o direito e pra, na justiça também.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala em violência de gênero, que a senhora diria para os nossos ouvintes como as mudanças culturais necessárias para a gente prevenir, para a gente combater esse tipo de violência?
Uhum. É, novamente, a questão da educação de gênero mesmo, para todos os meninos e meninas, né, desde a escola, desde a educação infantil, ensino médio, ensino superior, para justamente evitar perpetuar essa naturalização desse comportamento, achar que é natural... agredir, achar que quebrar preconceitos, falar que isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, isso você não pode fazer, isso não te pertence. Retirar esses direitos das mulheres, né, com essa concepção já desde o início é bastante perigoso e é uma mudança cultural importante. Não se pode falar tal profissão somente para homens ou somente para mulheres. Essas concepções precisam ser revistas e é uma mudança cultural. Essencial para a gente deixar essa sociedade desigual, que machuca as mulheres, mães, filhas, avós. É importante que, por exemplo, seja divulgado cada vez mais essa questão da violência de gênero e as pessoas pensem um pouco no seu contexto familiar, no seu contexto de amigos, sobre essas atitudes, né? No próprio meio jurídico, há um tempo atrás, não tínhamos muitas juízas. Hoje, nós temos basicamente a metade, em primeiro grau, pelo menos, é de magistradas. Porque talvez falassem que elas não teriam capacidade, seriam eventualmente sensíveis demais. Isso tudo é um preconceito, que às vezes é colocado desde o começo, desde a educação escolar, que tem que ser combatido. Porque, eventualmente, ele pode acabar gerando comportamentos agressivos por parte dos homens, que, às vezes, nem percebem exatamente por que fazem aquilo. Por isso, a importância do tratamento dos agressores. A gente vê esses documentários bem voltados para os homens, porque eles daí se colocam e percebem que tem um comportamento por causa da educação que tiveram, do que vivenciaram em suas famílias. Então, é bem importante essa mudança cultural, sem dúvida.
E faz pouco tempo que a gente começou a combater esses preconceitos, né, doutora? Há poucos anos atrás, a mulher tinha pouquíssimos direitos na nossa sociedade, né?
Sim, de fato. O avanço dos direitos das mulheres, ele ainda é bastante recente, inclusive no rompimento de relações, né, no próprio divórcio. Ainda tem questões delicadas como o aborto, que ainda estão sendo discutidas. Mas aos poucos vai conseguindo maior espaço. Pelo menos no poder público, os concursos, eles têm essa igualdade. Há um recebimento de valores, de salários iguais, o que a gente já não vê na iniciativa privada, que é lamentável, né? Que muitas vezes no mesmo cargo ainda tem uma diferença salarial, ainda tem a preferência por contratação de mulheres, por questão de gravidez, entre outras coisas, como se só a mulher tivesse que cuidar dos filhos ou da casa, o que é uma visão bastante equivocada e que, no fundo, também sobrecarrega o homem nessa sociedade.
E doutora Thaís, que mais que a senhora destacaria para os nossos ouvintes em relação à campanha dos 16 dias do ativismo?
Para que fiquem atentos, né, a esses comportamentos, aproveitem esses 16 dias para questionar justamente essas noções preconcebidas, para assistir esses documentários que estão na internet, se possível participar, né, das palestras, dos eventos. E principalmente pensar sobre o seu comportamento, sobre o seu dia a dia, aproveitar para refletir sobre os relacionamentos afetivos e familiares, não só entre casais, né, homem e mulher, mas também entre filhos e entre filhas e pai, entre irmãos, é muito importante. E que os homens cuidem da mulher ao seu lado, né, com carinho e atenção, porque esses sentimentos esses bons sentimentos é que vão irradiar para os filhos e por toda a sociedade. É isso que todo mundo vai ganhar com uma sociedade mais igualitária e pacífica, que os homens percebam que eles não precisam atuar dessa forma violenta, que não há necessidade disso, que isso tem a ver com o preconceito, com uma sociedade machista em que eles estão inseridos e que colocam eles como agressores, mas eles não precisam ser esses agressores, eles podem construir ao lado da mulher uma sociedade muito melhor. E as mulheres repudiar a violência e denunciar sempre, pelo 180, Delegacia da Mulher, Juizado de Violência Doméstica, Casa da Mulher Brasileira, todos esses órgãos que estão à disposição para atender.
Doutora, queria pedir para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona o trabalho do Poder Judiciário, né, dos magistrados, nesse atendimento à mulher vítima de violência doméstica familiar, como que o juiz trabalha nessas situações?
Hoje aqui em Curitiba nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que faz esse primeiro atendimento à mulher vítima, tem o atendimento psicológico, tem... também daí todo encaminhamento para a IML, para alguma circunstância, inclusive um abrigamento, se necessário. E no Juizado de Violência Doméstica aqui no centro, né, na Mauá, a gente tem também o grupo de agressores, que é feito, que seria o chamado autores de violência, que é bem importante, que ainda a gente quer que ele se amplie mais para que possa atender todos os homens, porque a gente vê, pelo próprio relato das psicólogas, recente, que a gente teve o fechamento do ano, né, com o relatório das estagiárias e da psicóloga, que é muito importante o tratamento dos agressores, né, o acompanhamento psicológico dos agressores para evitar esse ciclo de violência. Inclusive, elas relatam que são quatro encontros, que nos primeiros encontros eles são bastante arredios, né, xingam a juíza, enfim, as mulheres que mandaram eles para aquele local. Mas, aos poucos, no final desses quatro encontros, eles ficam bastante agradecidos e a gente tem uma reincidência de praticamente zero para os homens que passam por essa conscientização e orientação.
Para a gente ver como são questões culturais,
totalmente,
né? Porque, pelo que a senhora fala, por exemplo, os homens, ao chegarem nesse grupo, eles nem têm essa concepção que eles estão fazendo algo de errado, né? Que agredir a mulher é algo errado.
Sim, eles acham natural, que é só uma briga, uma discussão normal do casal. Mas daí, aos poucos, eles percebem que não precisa ser dessa forma, que isso é prejudicial, essa violência. Muitas vezes os filhos presenciam, algo que pode acabar se repetindo. Então, o acompanhamento deles, a gente vê que é de extrema importância, que é realmente muito importante e quebra esse ciclo, né? A ideia é quebrar esse ciclo de violência, seja com essa mulher, porque a reconciliação também é bastante comum, seja com outro relacionamento que ele venha a instituir, né? Então, essa conscientização é bem importante, orientação que o juizado coloca também, além da punição na esfera criminal, se for o caso, né?
E, doutora, quais seriam essas possíveis punições na esfera criminal para os nossos ouvintes saberem?
Aí vai depender um pouco do caso, mas, em regra, crimes mais leves, lesão corporal leve, ameaça, vias de fato, que são agressões físicas que não deixam marcas, xingamentos, né? Algo nesse sentido, ele não vai ficar preso se ele não tiver nenhum histórico criminal, né? Ele pode ficar preso se ele descumprir uma medida protetiva, que a gente chama, que é quando a mulher vem e pede, né, esse apoio, esse distanciamento do homem, essa proibição de contato. Se foi concedida essa medida e ele cumprir, ele não será preso necessariamente. Mas ele poderá ser preso se descumprir e se também for preso em flagrante. Mas, ao final do processo, se ele não tiver nenhum antecedente, seria em regime aberto, que a gente chama. Então, seria também algo que a gente ainda quer implementar de forma mais efetiva ali no juizado, que seriam também seria mais uma conscientização e orientação também daí para os que já tenham sido condenados, né? Porque esses grupos até acontecem hoje antes da condenação. A gente também daí quer ter um grupo específico para aqueles que foram condenados, porque de fato eles cometeram uma violência, né? Uma certeza com relação a isso. Mas se porventura eles já tiverem algum histórico criminal, eles podem ir para o semiaberto e crimes graves, estupro, homicídio, é regime fechado provavelmente que eles vão ficar.
Sim.
Eles não vão poder responder, né?
Claro, né? E, doutora, quando a gente fala nesse tipo de violência, violência doméstica e familiar, violência de gênero, acho que é importante a gente destacar para as nossas ouvintes que, se elas denunciarem, elas vão poder pedir algumas medidas protetivas,
isso,
né? Quais seriam essas medidas? Como que isso funciona?
Na própria delegacia da mulher, quando elas vão fazer o BO, né? Ela já é feito um formulário onde elas podem requisitar essas medidas protetivas, que é justamente a proibição de manter contato, não só com ela, mas também com os familiares, proibição de se aproximar, inclusive a uma distância em metros, para isso, que a tornozeleira eletrônica também a gente utiliza, nos ajuda a fiscalizar esse tipo de situação, porque tem os endereços que ele não pode se aproximar, e toda essa questão. E também pode ter a proibição de contato por qualquer meio, de se aproximar e também, se necessário, o afastamento dele do lar. Que é retirá-lo do lar, para que ela possa ficar ali, né, eventualmente com os filhos ou não, e que ele seja retirado do lar. o afastamento do lar. Algumas questões relacionadas à pensão, direito de visita dos filhos, é um pouco mais complicado para o juizado de violência tratar, porque muitas vezes haja alguma ação na vara de família também, então acaba ficando para a vara de família tratar. Mas essas três questões já podem ser concedidas.
E, doutora, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência profissional nessa área. Como que é trabalhar como magistrada com esse tema em específico?
Não faz muito tempo, faz 6 meses que eu estou aqui na vara de Curitiba. Num primeiro momento, eu não sabia assim, como que seria, né, a experiência, mas eu estou gostando bastante. O que mais incomoda hoje é realmente o volume de trabalho, porque a gente gostaria de dar uma atenção melhor e maior para cada caso, mas como a gente viu os números, eles realmente são impressionantes. E aqui a gente só tem um juizado para Curitiba toda e agora a Casa da Mulher desde o meio do ano, desde junho. Então a gente vê a necessidade realmente de ampliação nesse ponto. Então a gente gostaria de ter um atendimento melhor para ele, para as vítimas e para os agressores, né? Ampliar essa questão das psicólogas, do grupo, que a gente vê que funciona muito bem. Então, assim, é gratificante, porque para mim, que estou ali como mulher, tentar ajudar no que puder aquele casal, aquela mulher vítima, Sim. aquele agressor, mas também tem essa angústia da necessidade que a gente vê de que se amplie essa assistência, né? Essa orientação, é o número de juizados mesmo, porque os casos são muitos diariamente. Então, tem essa angústia, mas é bem gratificante para mim. Eu gosto bastante. É uma área que eu me identifiquei. Já gostava da área de direitos humanos, mas Sim. assim não tinha atuado tão de perto com a violência de gênero. E eu estou gostando bastante, mas gostaria de fazer um trabalho ainda melhor.
Sim, às vezes volume. Falta estrutura, né, para tudo isso,
pelo,
né?
Realmente pelo volume.
De demanda.
Porque é muito. A gente tem audiência todos os dias lá na vara, né, sem exceção.
E, doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes também que as mulheres estão um pouco mais conscientes dos seus direitos, dessa necessidade de denunciar, de não ficar passando por essa situação, né, sem levar ela ao Poder Judiciário?
Não, sem dúvida. A gente vê que as mulheres estão denunciando muito mais, que vêm procurar ajuda. A mídia toda auxilia muito nisso, né? Divulgando todos os canais de atendimento, seja o 180, a delegacia, a Casa da Mulher. Então, a gente vê que realmente há uma ampliação da busca por essa ajuda e por isso que, do lado do Poder Judiciário, precisa dar conta dessa demanda.
Sim. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, que orientação que a senhora daria para os nossos ouvintes que estão passando, infelizmente, por uma situação de violência doméstica e familiar? O que elas têm que fazer?
Elas têm que procurar hoje a Casa da Mulher Brasileira para que elas façam o BO, façam todo o encaminhamento necessário, eventualmente o IML, e mesmo que elas não tenham um lugar para ir, como eu falei, tem esse abrigamento lá que pode atendê-las de forma bem tranquila. Lá na Casa da Mulher também tem a Defensoria Pública que pode auxiliá-las e orientar, inclusive, nessas questões de família.
Sim.
Elas podem ser orientadas lá. Então, que procurem a Casa da Mulher Brasileira ou a Delegacia da Mulher, que ainda não foi instalada ali na Casa da Mulher, mas isso deve acontecer logo, para que concentrar todos os serviços ali e confiar que o poder público vai atendê-las da melhor forma possível e procurar realmente seus direitos, e também poder utilizar o 180, contar com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, em especial a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho excelente também.
Doutora Thaís, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Nós vamos continuar discutindo com a doutora Zilda Romero esse tema, esse combate à violência de gênero, combate à violência doméstica e familiar. Espero a sua companhia amanhã. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.